Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso episódio do ICPcast, um podcast que se dispõe a discutir temas relacionados ao direito penal e às suas ramificações, que tem como objetivo a promoção de debates capazes de trazer de forma dinâmica informações a todas as pessoas interessadas pelas ciências criminais. Nós vamos conversar sobre o papel do juiz no grande encarceramento do tráfico, recebendo professor Marcelo Semer, ele que possui graduação em Direito, mestrado em Direito Penal pela USP e doutorado em Direito Penal e Criminologia pela mesma universidade. Desembargador do Tribunal de Justiça, membro e ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia, responsável pelo blog Sem Juízo, autor de obras jurídicas, artigos em periódicos e na literatura, como o romance Certas Canções e Entre Salas e Celas, Dor e Esperança, nas Crônicas de um Juiz Criminal, Os Paradoxos da Justiça e também o próximo lançamento, Os Últimos Réus. Bom, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para nós é uma grande honra te receber. Deixo desde já os nossos agradecimentos por trazer conhecimento e tantas informações sobre esse tema tão necessário.
Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes, né? A hora que eles forem ouvir o podcast. Parabéns ao Instituto de Ciências Penais, sempre é importante meio difusor aí, de conhecimento.
Bom, e para introduzirmos e iniciarmos, como as decisões judiciais elas influenciam o tamanho e a dinâmica do sistema de encarceramento em casos relacionados ao tráfico de drogas?
Bom, eu acho que de uma forma bem significativa. Eu fiz uma pesquisa para o meu doutorado de criminologia na USP, onde analisei 800 sentenças em 8 estados diferentes entre os anos, segundo semestre de 2013 até o primeiro semestre de 2015. Eu vi várias questões muito interessantes aí. A primeira delas é sobre a fragilidade das acusações que eram levadas a juízo, né? Sobretudo, praticamente 90% dos casos oriundos de prisões em flagrante sem maiores investigações, né? Grosso modo, baseado no patrulhamento, em especial da Polícia Militar, 80% dos réus primários, com quantidades modestas de apreensão de droga, um volume muito pequeno de armas, a maior parte dos processos com apenas um réu, né? Até pela ausência de maiores investigações. E, apesar disso, o que a gente constata é uma pena fixada em média 3 vezes acima do mínimo possível da pena, né, que com os redutores ela chegaria a 1 ano e 8 meses, a pena média está por volta de 5 anos de reclusão, e o que é mais grave é um volume muito grande, quase 70%, de penas fixadas em regime fechado. Especificamente, nesse ponto, a gente pôde ver claramente que a mudança da lei em 2006, né, acabou não resultando nos benefícios que se imaginaria com a sua promulgação, né? Na época, a exposição de motivos tinha como base essa nova lei diferenciar o grande traficante do pequeno traficante. Mas o que acontece é que o vazio na investigação acabou fazendo com que a polícia se destinasse sobretudo ao pequeno traficante, não ao grande, e, por outro lado, a resistência dos juízes de aplicar as atenuantes legais, os privilégios, acabou dando ao pequeno traficante o mesmo tratamento que ele daria ao grande. O resultado disso, a gente sabe, é um volume expressivo de aprisionamento ligado aos crimes de drogas, ou seja, veio a lei e não alterou o quadro de quase 30% do sistema penitenciário com base em condenações de drogas. E me parece que essa era uma situação na qual aumentou-se a discricionalidade do juiz, ou seja, o juiz tinha mais opções à sua frente e, ao invés de usar isso para reduzir o aprisionamento, eles usaram isso via de regra, né? As convergências, enfim, não todos, evidentemente, mas usaram isso para maior encarceramento. Então é por isso que a pesquisa que eu realizei acabou sendo publicada em livro, né, que é o Sentenciando o Tráfico, o papel do juiz no grande encarceramento. Ou seja, quando houve um aumento de discricionalidade, um aumento de opções ao juízo, até pelo Supremo, né? O Supremo determinou que nós podíamos fazer, aplicar restritiva de direitos, né? E, por outro lado, que não éramos obrigados a fixar pena inicialmente em regime fechado. E os juízes acabaram ignorando essas duas decisões do Supremo, em grande parte ignoraram, né? Eu uso como exemplo, principalmente o Estado de São Paulo e o de Minas Gerais também. São Paulo aplicava algo em torno de 90% das penas iniciadas em regime fechado. O Minas Gerais, algo em torno de 60%, 70%, não muito distante disso. O volume desses dois estados define quase a metade dos presos do país, né? Uma boa parte disso, ou perto disso. O resultado disso é que nós contribuímos fortemente para o grande encarceramento. Ao longo da conversa, eu posso dizer o que se manteve nesses anos, né? Agora, a gente acabou de receber uma pesquisa do IPEA, muito mais, uma amostragem muito maior em âmbito nacional, em todos os estados, etc. e tal, e aquilo que se alterou no curso dessa questão. Aí a gente pode eventualmente conversar sobre isso.
Excelente, professor. E como já mencionado, né, não resta dúvida que realmente nós estamos um país com um grande número de encarcenamento, né, relacionado ao tráfico de drogas. E qual a gente pode citar, né, quais são os principais fatores que podem contribuir para esse grande número? Um deles tem relação com o judiciário?
Eu acho que esse grande encarceramento ligado ao tráfico de drogas tem primeiramente a ver com uma forma como o Estado utiliza a sua polícia para a repressão do tráfico. Ou seja, ela não utiliza a polícia numa forma de inteligência, ou seja, de investigação, para tentar a chegar aos cardeais do tráfico, né, digamos assim, mais uma lógica de confronto mais do que inteligência, né? E, sobretudo, uma lógica de prisões que são realizadas nas ruas, no flagor dos acontecimentos. Quando nós trabalhamos com a política criminal baseada no patrulhamento e não na investigação, o que a gente vai ter é uma explosão da seletividade. Ou seja, quem é que vai preso? Vai preso quem a polícia investiga, quem a polícia fiscaliza. E há várias pesquisas, não é a minha que fala isso, mas várias outras falam isso, que o volume de fiscalizações, de vigilâncias e abordagens é muito maior em relação aos jovens negros que a todas as outras categorias. Portanto, você vai levar muito mais pobres presos, porque o pobre usa mais a droga na rua do que o rico preso, porque o rico vai chamar o sistema delivery, receber em casa e as suas festas são privadas. Vai ter muito mais abordagem baile funk, que é aberto nos lugares, do que nas raves, né? Embora o volume de consumo de droga muito provavelmente seja o mesmo. Essa enorme seletividade, ela decorre em grande medida da forma como o Estado resolve policiar. E é uma forma que, a meu ver, agora está explodindo toda uma questão sobre segurança pública, né? Ela tem muito a ver com a inépcia da segurança pública a que os diversos governos têm apresentado. Por quê? Porque ela vai gerar um volume muito grande de presos, vai lotar os sistemas penitenciários com esses pequenos presos, que na verdade vão servir como exército de mão de obra para as organizações criminosas. Então, eu acho que o proibicionismo em relação à droga e essa seletividade na sua repressão, na verdade, mais ajuda a organização criminosa do que ajuda as políticas de segurança pública. E se ajuda as organizações criminosas, certamente atrapalha a segurança pública, porque as organizações vão ficando cada vez mais fortes, né? Eu tenho falado que aqueles que são os arautos da lei, da ordem, né, do rigor, etc. e tal, eles costumam querer punições muito graves para o tráfico de drogas e muita complacência em relação ao trânsito das armas, né? Quando eu acho que isso vai fazer com que exista muita arma na sociedade e muita gente com o exército das facções. Nós temos que fazer exatamente o contrário, né? Proscrever as armas e gradualmente legalizar as drogas. Quem não quer hoje a legalização das drogas, sobretudo, é o grande tráfico, né? Essas organizações criminosas que vivem disso. Quando você torna isso um comércio, você abre espaço para que entrem empresas, para que haja uma regulação, etc. e tal. A partir do momento que você mantém isso proibido, e mais ainda, num sistema de guerra, né, que a gente, sistema de guerra, de confronto, de violência, a polícia, os governos se preocupam, sobretudo, em armar suas polícias, em dar viaturas e armas, etc. e tal, mas não em armar as suas polícias judiciárias, ou seja, em tornar mais eficiente e mais inteligente a investigação. Então, muitos falam que a gente fica enxugando gelo, né? Você faz um trabalho que não resolve nada. Eu acho que é pior que isso. A gente está apagando fogo com querosene, porque a gente está prendendo muito e fortalecendo ainda mais o crime, né? Basta ver que em 1990 a gente tinha 90 mil presos. Hoje, a gente está perto, passados 30 anos, a gente está perto dos 900 mil presos, né? Eu faço uma pergunta. Diminuiu a criminalidade? Aumentou a sensação de segurança? Nós multiplicamos por 10 o sistema penal. Não. E por que isso não aconteceu? Porque o volume de presos acabou fazendo com que os crimes hoje nasçam dentro das instituições prisionais, né? As facções que vão se formando lá dentro e fora, enfim, essa mescla, mas que vai só aumentando as pessoas que vão sendo presas, principalmente que a gente vê, as pesquisas estão apontando isso, que são jovens e primários, e que quando saem de lá, já saem basicamente compelidos, obrigados a fazer tarefas para as organizações criminosas. O que a gente está fazendo é, todos os dias, manhã, tarde e noite, dando tiros em nosso próprio pé.
Muito bom, professor. Bom, e também, como mencionou em sua pesquisa, a professora fez uma análise de uma série de decisões, né? E a gente pode, então, a partir dessa análise, talvez dos estudos também, perceber que há uma relação entre as políticas de sentenciamento e o alto número de encarceramento pelo tráfico de drogas?
Sim, isso fica muito claro. Há várias formas de você identificar isso, né? Uma delas é analisar qual é a força motriz da sentença criminal. Quer dizer, o que é que tem na sentença, no processo criminal, que determina a decisão do juiz? É, sobretudo, a palavra da polícia. Portanto, quanto mais apego, de uma forma desmesurada, digamos assim, o juiz vai dar à palavra da polícia, significa que mais condenações vão surgir. Hoje, há algumas discussões em relação a essa palavra da polícia tida, eu coloco isso no meu livro, como uma presunção de verdade, que é um equívoco do ponto de vista jurídico, né? Essa presunção de legitimidade do funcionário público tem a ver com direito administrativo, né? Para o direito administrativo isso é importante, mas não para o processo penal. O processo penal, a presunção é da inocência, não a presunção da culpa. Mas hoje, acho que a grande questão que a gente tem hoje é exatamente o papel que o Superior Tribunal de Justiça está instando, né, estimulando os juízes a fazerem, que é assumir a sua função no controle da legalidade da prova. Isso em várias questões, não só nas questões do tráfico, mas vou dar alguns exemplos aqui. Eles pegaram, por exemplo, reinterpretaram a questão do artigo 226 do Código de Processo Penal, que dizia o seguinte: como o reconhecimento deve ser feito, e havia uma expressão dentro do Código de Processo Penal, que é se possível. E o que a gente vê que nesses tantos anos de existência do CPP, a jurisdição ignorou essa questão do se possível. Os protocolos de reconhecimento não eram cumpridos, né? Ou seja, que a pessoa reconhecer tinha que descrever a pessoa antes e depois visualizar pelo menos algumas pessoas similares a ela, e ninguém dizia por que isso não foi cumprido, né? A gente falava, bom, como não é obrigatório, é só possível. O STJ concluiu que não existe isso de uma recomendação, isso é uma determinação, é uma obrigação. Por quê? Porque se você criar algum tipo de sugestionamento, o reconhecimento fica falho, não faz sentido isso, né? Então a gente vê, por exemplo, uma situação no qual a vítima ou uma testemunha vai reconhecer uma única pessoa. Ou seja, ela está sugestionada. Ah, esta é a pessoa que foi presa e acusada do crime. Há uma sugestão em relação a isso. Então, pouco importa depois se ela vai olhar em juízo. Ah, tem várias pessoas, mas aí ela já viu lá antes na delegacia. Ou, como é muito comum, a polícia manda pelo celular a foto da pessoa presa. É outra forma de sugestão. Né? Então, todos esses sugestionamentos, eles acabam contestando a ideia do reconhecimento enquanto uma prova real. Né? Então, o que o STJ nos fala é, não adianta isso, um reconhecimento meramente formal. É preciso que você tenha condições, porque isso tem a ver com uma série grande de crimes, embora o tráfico não seja o que mais se utiliza. Mas outra, duas questões que o STJ tem tocado bastante, se utilizam muito nos processos de tráfico. Uma delas é a questão da violação de domicílio. Né? Se você imagina, como a jurisprudência tradicional dizia, que o policial tem presunção da verdade, toda vez que o policial falar, não, ele consentiu uma entrada, a gente tem que acreditar, porque o policial falou. Mas o que o STJ entendeu é o seguinte, quem tem que provar a licitude da violação do domicílio é a polícia, portanto, a acusação. Se houver dúvida em relação a isso, essa prova não vale. Por isso que o STJ sugeriu, né, determinou, mas acabou não valendo, que todas as autorizações fossem gravadas, para que você pudesse dizer, olha, o cara está consentindo, vota na Câmara para a gente ver, uma, se houve o consentimento, duas, se não foi um consentimento, se não foi meramente uma coação. Mas aí veio uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não se poderia fazer isso com a polícia, obrigá-la, etc. e tal. Mas hoje é uma grande discussão essa questão da violação do domicílio. Por quê? Porque o STJ, além dessa questão do consentimento, tem entendido o seguinte, para ingressar no domicílio, sem autorização, sem mandado de busca e apreensão, é preciso que exista uma fundadas razões. E fundada a razão, você não apura depois do ingresso, mas antes do ingresso. Né? E o STJ tem feito, digamos assim, um estándar probatório. Né? Ó, denúncia anônima não é suficiente. Por que a denúncia anônima não é suficiente? Porque você não tem como fazer, analisar ela. Você não é sindicável, ela é anônima, não sei quem está falando. Então, eu posso até mover a polícia por isso, mas não é suficiente para prová-lo. Outra coisa, olha, ele estava olhando para a polícia e entrou dentro de casa. Ah, então, isso é um indicativo de que ele está fugindo. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem quer ficar hoje na rua quando vê polícia? Ninguém quer ficar. Seja por um mau motivo, que é fuga, seja por um bom motivo, que é evitar bala perdida. Então, não é simples isso. Então, eu diria que essa é uma questão central. E, de novo, tem decisão também monocrática do ministro Alexandre de Moraes, anulando decisões do STJ, coletivas, inclusive, dizendo que não, a polícia não pode fazer uma exigência a mais para a polícia, mas não é uma exigência a mais, é aquilo que o próprio Supremo já decidiu, que são as fundadas razões. O que é uma fundada razão para isso? O STJ entende que tem que ser algo objetivo, não apenas um tirocínio policial. E a terceira questão diz respeito à busca imotivada. Qualquer pessoa pode ser submetida à busca na rua, segundo o Código de Processo Penal? Não. É preciso que as fundadas razões que a pessoa tenha consigo droga ou armas. E quais são essas fundadas razões? Em geral, a gente costuma trabalhar com a ideia do tirocínio policial, que se o policial olha e fala, ah, eu acho que aquela pessoa tem. Mas isso faz, na verdade, com que a gente apenas legitime essa seletividade policial, que a gente sabe que é gigantesca. Né? Esse tirocínio esconde, na verdade, um grande preconceito. Então, essas questões hoje estão sendo levadas e tá na mão do juiz, digamos assim, sucumbir à prova policial ou exigir da prova policial maior rigor. A pesquisa do IPEA a que eu me referi, que saiu recentemente, foi divulgada há menos de um mês, ela faz uma interessante conclusão de que os processos penais de droga, ligados aos crimes de drogas, eles seguem a lógica do cilindro e não a lógica do funil. O que eles querem dizer com isso? Que praticamente não há filtro. Ou seja, vem da prisão em flagrante, não existe ilegalidade, não é, a prisão não é relaxada, não, é, não há pedido de arquivamento do Ministério Público, não há rejeição de denúncia pelo juiz, e quase 80% dos processos seguem a mesma condenação por tráfico de drogas. É diferente quando existem vários filtros em relação a isso. E por que, que é uma lógica de cilindro e não é de filtro? É uma lógica de cilindro porque nós, via de regra, ainda confiamos plenamente na palavra e na prova efetuada pela polícia. Está certo ou está errado? Eu acho que está errado, porque a nossa função enquanto juiz é analisar a legalidade da prova. E a polícia, para produzir uma prova apta ao processo judicial, tem que ter mais elementos, tem que ter mais instruções. Eu tenho que poder analisar se é verdade ou não. Não dá, por exemplo, eu condenar com base, muita gente faz isso, com base na confissão informal. Ah, o réu me disse que é isso. Mas, olha, a confissão informal, ela não é sindicável. Eu não tenho como saber. Ele nega na polícia, ele nega em juízo, mas o policial fala que ouviu dele e pronto. E como é que eu vou comprovar que ele ouviu dele? Não tenho como fazer essa comprovação. Então, eu acho que o papel do juiz não é apenas, como eu estava conversando antes, sobre a questão da aplicação da pena, mas é também sobre a questão da apreciação da prova. Ou seja, é preciso que o juiz exija um pouco mais de rigor da polícia para que ele possa ter a certeza de que isso foi produzido sem qualquer forma de seletividade, sem qualquer forma de coação, sem qualquer forma de preconceito, porque isso é que direciona o tipo da população carcerária. E eu sou otimista no sentido de que quando o juiz começa a exigir, a polícia começa a fazer a coisa certa, porque eles sabem fazer a coisa certa. Agora, quando o juiz fala, não quero saber, não precisa, né? Na pesquisa que eu fiz, a cada 6 ingressos em domicílio, apenas 1 tinha mandado de busca e apreensão. A pesquisa do IPEA chega à mesma conclusão. E por que eles não pedem mandado de busca e apreensão? Porque o juiz é o primeiro a dizer que não precisa. Então, a polícia, para que eles vão fazer isso? Para que a polícia vai buscar uma prova pericial, uma prova técnica, etc. e tal, buscar outras testemunhas? Se ele sabe que chegando 2 policiais lá é suficiente para o promotor e é suficiente para o juiz. Então, esse é o papel, a meu ver, também do juiz, de estabelecer o controle da legalidade da prova.
Que explicação excelente. E partindo então para um momento de conclusão, a gente começa a observar, né, a partir do que nós conversamos, se existem abordagens alternativas que os juízes eles podem adotar para reduzir esse autoencarceramento nos casos de tráfico de drogas, e ao mesmo tempo que possam também, né, garantir a segurança pública e também promover o que a gente busca, que é a reabilitação. Também, né, pensando um pouquinho nesse sentido, só para a gente concluir também, se a gente pode pensar em algum tipo de reforma legal ou política pública que pode ser considerada para abordar essa situação.
Bom, eu diria que a primeira alternativa que a gente tem para reduzir o encarceramento é não prender. Então, há muitas situações nas quais a prisão não é necessária. Aliás, deveria ser a regra. Há hoje uma possibilidade até de não processar, né, nos casos em que é visível, a possibilidade do acordo de não persecução penal diante de uma possível classificação do tráfico privilegiado. Então, eu acho que a gente tem que partir daí, ou seja, limitar o campo da prisão preventiva àquilo que é absolutamente necessário. Hoje, isso acho que a gente, essa linha fina ainda é melhor do que quando eu fiz a pesquisa. Né? Quando eu fiz a pesquisa, eu encontrei algo em torno de 27% apenas dos processos com liberdade provisória. O IPEA chegou à faixa dos 45%. Entre a minha pesquisa do IPEA, veio a audiência de custódia, que eu acho que já ajudou bastante. E também os juízes começam a entender a possibilidade maior de aplicação da restritiva. Bom, se eu vou aplicar a restritiva no final, não tem por que eu manter preso. Então, eu acho que a primeira alternativa é a gente pensar duas vezes na questão da prisão. Quando ela não for absolutamente imprescindível, eu acho que ela deve ser descartada. Ah, mas ele vai voltar e praticar o tráfico de novo. Bom, se não for ele que voltar, vai outra pessoa voltar, porque o fato dessas prisões traficantes não reduzem o tráfico absolutamente nada. Mas, de toda maneira, você sempre pode puni-lo por uma segunda vez, e não pela primeira vez. Então, acho que aumentar o espaço de liberdade provisória, aumentar isso é com o Ministério Público, o acordo de não persecução penal, para tirar esse microtráfico, essa gordura, que na verdade, eu já disse isso, ela ajuda as organizações criminosas e só atrapalha tanto o presídio quanto a polícia. E não resolve, não diminui a criminalidade. Porque o traficante que está na Rua X é preso, vem outro cara trabalhar na Rua X. Não deixa de haver o tráfico por causa disso. Então, acho que a gente não está conseguindo enxergar, digamos assim, com um certo pragmatismo. Mas acho que outras formas, a partir daí, pensando no tráfico privilegiado, acho que outras formas podem ser melhor equacionadas, como as questões de justiça restaurativa, etc. e tal. Ou seja, trazer essa pessoa para que ela reingresse dentro do mercado formal de trabalho, para que ela possa ter mecanismos para fugir dessa atração muito forte que é o crime. Eu acho que o Estado tem que disputar essas pessoas com as organizações criminosas, não simplesmente reputá-las, carimbar cada um como organização criminosa e perdê-las para o crime, porque isso é muito ruim. Eu vou chamar a atenção para um caso, por exemplo, uma questão que é a da pena de multa. Faz muito tempo ficou uma discussão muito grande quem era que aplicava a pena de multa, quem executava, o Estado, porque a lei transformou em título executivo, né? Não pode mais dívida de valor, ou o Ministério Público. Numa discussão lá na época do Mensalão, o Supremo fez uma questão de ordem e entendeu. Não, quem tem que fazer isso é o Ministério Público, e o Ministério Público passa a executar de uma forma muito forte as penas de multa. Acontece que a pena de multa no tráfico é muito grande, porque os valores de multa são 500 dias multas, 1.000 dias multas. Então, quando se foi ver isso aqui, você tem pessoas que estão sendo executadas por 20, 30 mil reais. E o extrato social das pessoas que são presas, sobretudo porque por causa do patrulhamento e não da investigação, é muito pequeno, é muito baixo. Não é o grande traficante de presos, é o pequeno. Resultado, essas pessoas não conseguem provar a sua hipossuficiência, porque os juízes vão exigir o processo de execução para analisar isso, e ficam anos e anos sem conseguir regressar ao mercado formal de trabalho, porque sem extinção da punibilidade não tem título de eleitor e a partir daí você não trabalha em lugar nenhum. Então eu acho que é o seguinte, o Estado tem que disputar essas pessoas com o mercado informal, o mercado ilegal, e não jogá-las para o mercado ilegal. O que a gente faz hoje, basicamente, é jogar todas essas pessoas que passam pelo sistema penal para a ilegalidade, ao invés de tentar trazê-las, né, para o mercado formal, para a legalidade, enfim. Acho que a gente está fazendo o papel errado e, com isso, nós estamos aumentando o poder de fogo das organizações criminosas. A gente faz aquilo. Nossa política criminal e nossa política judiciária é aquilo que o PCC e todo mundo mais está esperando e gosta.
Sensacional, professor. Bom, e agora, no momento de conclusão, a gente pede sempre que os convidados indiquem uma obra para a gente aprofundar um pouco mais o tema e também realizar as nossas pesquisas. Eu, inicialmente, acredito que, assim como todos os outros ouvintes, nós vamos querer muito ler a pesquisa mencionada pelo professor, então, se puder indicar tanto o título quanto o caminho para localizá-la, mas também deixa o espaço também, se quiser, indicar outros livros, filmes e afins.
Acho interessante, lógico, porque eu falei da pesquisa, quem quiser, o livro chama Sentença do Tráfico, o papel do juiz no grande encarceramento, é editado pela editora Tirello Blanche e está na sua terceira edição. Eu utilizo dados de uma pesquisa de uma socióloga, Maria Goretti Marques Jesus, que é A Verdade nos Processos de Drogas, que é da editora De Plasto, também é bem interessante. Ela faz uma pesquisa diferente, porque ela é socióloga e ela mergulhou nas conversas com promotores, com juízes, etc. e tal. Acho que um livro muito interessante para entender essa situação é O Novo Encarceramento, a Nova Segregação, da Michelle Alexander. Já está traduzido para o português, a editora Boitempo, e ela vai dar um panorama muito interessante, que é dos Estados Unidos, mas tem muito a ver com o Brasil. Ao mesmo tempo, ela participou, junto com outras pessoas, do documentário A 13ª Emenda. Eu vi no Netflix, eu não sei se continua na plataforma. Eu acho que são boas fontes. E agora, entrar no site do IPEA e ter acesso a todos esses dados aí da pesquisa do perfil do processado e o perfil do processo que o IPEA realizou para a SENAD, né, a Secretaria ligada à Política de Drogas no Ministério da Justiça.
Sensacional. Bom, então ficamos muito felizes com a sua participação, professor. Eu gostaria de deixar aqui registrados os nossos agradecimentos. Com certeza nós tiramos desse encontro, desse episódio, muitas informações e muitos conceitos novos para estudarmos e aprendermos. Então, o nosso muito obrigado por ter aceitado vir e também conversar um pouco conosco. Espero poder encontrá-lo em breve. E deixo também um espaço, se quiser indicar alguma rede social, algum meio de contato, para aqueles ouvintes que quiserem se aproximar mais.
Eu agradeço o convite, sempre gosto de falar, não sei se eu falei demais, mas é uma marca minha. E quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais, sobretudo no Twitter, né, @ Marcelo_Semer, e no Instagram, @ Marcelo Semer. Lá a gente conversa sobre diversos assuntos, enfim. E a partir da semana que vem eu já vou ter esse novo livro de crônicas, Os Últimos Réus, aí eu vou poder disponibilizar a venda autografado, sobretudo pelo Instagram. É isso aí.